Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Moan Talks. Eu sou a vossa host Steffi e hoje trago-vos mais um episódio sauce para apimentar o vosso dia. Então, como é que vocês têm estado? Como é que está a vossa vida? Eu estou aqui linda, maravilhosa, sempre autêntica, you know what I mean? E cada vez com mais calor. As temperaturas estão a subir. What the hell? Já parece verão. Muita coisa está a acontecer ao mesmo tempo. Muita coisa mesmo. E é assim, de modo geral, eu estou bem, estou viva a gravar mais um episódio. Hoje, como já puderam ver no título, vamos falar sobre Coachella, vamos falar sobre viajar, vamos falar sobre um tema que não é random, não surgiu de forma aleatória, mas é um tema que eu gosto de falar também, né? Por norma, tudo o que eu trago aqui para o podcast são temas dos quais eu gosto de falar diariamente, e este é sobre as redes sociais, e vou trazer isso por causa de um post, de uma publicidade que eu vi no Instagram, neste caso numa das redes sociais, e achei interessante vir trazer aqui uma reflexão. Porquê que eu vou falar sobre o Coachella? O Coachella já passou, já passaram algumas semanas desde que o Coachella aconteceu. É um evento que eu já acompanho há muitos anos, principalmente através do YouTube, porque muitas das influencers que eu conheço, elas vão ao Coachella, né? E como elas vão ao Coachella, eu praticamente sou aquela... Como é que eu posso dizer? Sou aquela fã, né, assídua, que está lá sempre pronta para ver todo o conteúdo que elas possam postar sobre qualquer situação que elas estejam a viver na vida delas. E o Coachella é um desses eventos que muitas das influencers que sigo fazem toda uma preparação para este grande evento. Para quem não sabe o que é o Coachella é um festival de música e arte onde tem vários palcos, onde há exposições de arte, onde, pronto, os artistas também, de certa forma, que lá vão atuar, também partilham um bocadinho da sua arte, que é a arte musical, e eu acho que isso é muito interessante, e sempre achei o conceito do Coachella algo muito chamativo, não só porque, assim, eu acho que dos eventos, assim que eu conheço em termos de festivais, é Tomorrowland, o Ultra em Miami e o Coachella, são três eventos que sempre chamaram muito a minha atenção e que se eu tivesse uma oportunidade de uma vida de poder ir a um desses festivais, eu iria sem sombra de dúvidas, porque acho que são festivais que têm muita diversidade e que juntam o mundo inteiro. Estão a perceber? Se bem que eu acho que eles também são um bocado divididos por categorias. Eu acho que quem vai a um Ultra e quem vai a um Tomorrowland não são propriamente as mesmas pessoas que vão a um Coachella. E isto, pronto, obviamente que eu vou falar aqui do Coachella, isto tudo na minha perspectiva, né? Porque é assim que eu sempre percepcionei esse festival, e acho que muitas pessoas também têm esse feeling sobre o Coachella. Mas pronto, eu acho que eles dividem um bocado os públicos. Eu sinto que o Coachella é mais um festival de influencers e celebridades, onde quem vai, de certa forma, tem sempre o seu plug para ir. São poucas as pessoas, assim, tipo, poucas as pessoas, e isto eu estou a falar de influencers, óbvio, que vão porque compraram os seus bilhetes para ir. Por norma, muitos vão com patrocínios de marcas para fazerem publicidade ao longo das viagens e tudo mais. Claro que dentro desses patrocínios já há sempre algumas divisões. Há aquelas pessoas que vão com as marcas e as marcas pagam tudo, fornecem outfits ou fornecem um certo tipo de maquiagem para ser utilizada num dos dias do festival para ser publicitado noutras redes sociais. Depois há aqueles que vão em que as marcas só fornecem o bilhete e depois estadia, viagem e tudo mais é a responsabilidade do influenciador ou celebridade. E pronto, estão a entender o que é que eu quero dizer. Depois há as pessoas que vão porque simplesmente adoram o conceito do festival e que pagam o que tiverem que pagar para ir ao festival. Há quem pague para o fim de semana, que eu acho que isto acontece no fim de semana, há quem pague apenas para um dia, que é só para ir ver a pessoa ou cabeça de cartaz, não é? E pronto, eu acho que o Coachella tem todo um conceito estabelecido, que é o boho chic, you know, desert girl vibe, e sinto que antes, e estamos a falar se calhar 2017 talvez, eu acho que foi também nessa altura que eu comecei a fixar um bocadinho mais a quem é que é o Coachella, o que é que iam vestir nesse ano e tudo mais, e eu sinto que de 2017 para 2023 muita coisa mudou. Eu sinto que em 2017 era tudo franjinhas, brilhantes, cowboy boots, cowboy hats, o que é que mais? Calções. Então, imaginem, a imagem que vos vem à cabeça quando vos falam de uma country girl, de uma cowgirl, por exemplo, em tempo de verão, né, porque está calor, vocês vão imaginar cowboy boots, calções, uma t-shirt amarrada e um cowboy hat. Ou então, se fosse tipo assim mais summer vibes, ou se fosse uma cowboy girl chic, vocês iam ver talvez as franjinhas, os calções, as cowboy boots e o cowboy hat. Pronto, o Coachella dá um pouco essa vibe, ou tinha um pouco essa vibe, e depois tinha a outra vibe de vestidos florais, muita cor, era tecnicamente tipo, o Coachella definia tipo a primavera, estou a entender? Tipo, era muito colorido, as pessoas arriscavam nos outfits, apostavam muito mais nos outfits, e eu sinto que de lá para cá perdeu-se um bocadinho dessa essência do Coachella. Acho que agora as pessoas, pelo menos eu acho que são as grandes celebridades, na verdade, que elas é que queriam sempre dar mais que toda a gente, ter os outfits mais tchanã, ser as pessoas sempre muito mais presentes, ter toda uma cavalaria para montar o outfit mais diferente de todos. E sinto que hoje as pessoas mudaram um bocado esse conceito. I mean, eu via, era a Hailey Bieber ou era a Kylie Jenner, nem sei, tipo, elas foram de low-rise jeans, basic t-shirt e esse era o outfit, estão a entender? Tipo, foi muito uma vibe de no effort. E eu sinto que às vezes quando um festival tem uma aesthetic já de longa data em que you have to put the most, ou tipo, é como ir ao Met Gala e tipo, o tema é como o deste ano foi o, como é que ele se chama? Carl Lanier, não sei dizer outro nome. É tipo, é como ir a um Met Gala em que o tema é o Carl e alguém vai vestir tipo Barbie, estão a entender? Tipo, fora do contexto. E eu sinto que Hailey Bieber, Kylie Jenner de agora, né, estão um bocado nisso. Eu sei que tipo, ir para o festival é para ir tipo, o mais confortável possível, para desfrutarem o festival pelo festival, mas de certa forma eu acho que é possível pôr um bocadinho de effort no outfit e mesmo assim conseguir ter o máximo conforto. E como exemplo, tipo, um bom exemplo do que eu estou a dizer é a Emma Chamberlain. A Emma Chamberlain foi ao Coachella. Os outfits dela não eram nada para além. Eu já vi a Emma Chamberlain no Coachella a seguir as trends Coachella. E sinto que ela este ano decidiu ir mais basic, mas dentro do tema Coachella. Estão a perceber? Dentro da vibe Coachella, assim digamos. E eu sinto que ela conseguiu fazer isso, ou seja, se ela conseguiu fazer, quem não fez foi simplesmente porque não quis. I was just trying to be different. Porque toda a gente sabe que quem vai ao Coachella sempre quer, tipo, do the most, estão a entender? E duas influencers que eu sigo, a Sofia e a Chencia, elas foram ao Coachella, eu já as vejo ir ao Coachella, vai, eu conheci-as em 2020, por isso, 2021, houve Coachella em 2021? Não me lembro, mas eu já as vi ir ao Coachella e já vi outros vídeos delas em que elas foram ao Coachella e elas foram sempre vestidas tipo accordingly. Por exemplo, este ano, eu gostei muito dos outfits delas deste ano. Obviamente não adorei todos, não usaria todos, mas há um outfit de cada que eu usaria para ir ao Coachella. E eu sinto que elas foram extravagant, mas ao mesmo tempo não foram too much, estão a entender? Tipo, elas estavam dentro daquilo que era expectável a uma influencer que vai ao Coachella pela vibe Coachella. E eu sinto que, tipo, sei lá, aquela falta de querer fazer, é? Hoje em dia todos nós queremos ser basic, não, já tirei os meus lip fillers, já tirei as minhas eyelashes, já tirei, sei lá, o Botox que tinha não sei aonde, estou a entender? Hoje era, tipo, era tão normal maximizar o glamour e o ser diferente e conseguir mudar e conseguir influenciar as outras pessoas a serem diferentes, que hoje estamos, tipo, literalmente a fazer um retrocesso em que, não, quanto mais básico, melhor, tendo em conta que nós podemos ser básicos na mesma, mas, tipo, ter um antes, estão a entender? Tipo, dar um, I'm basic, but I'm here, you see me, estão a entender? E, tipo, eu sinto que há celebridades que simplesmente, they don't give a fuck, e, tipo, só vão ao Coachella para dizer que foram ao Coachella, porque se me disserem, ah, Kylie Jenner não foi à Coachella, eu vou perguntar, why didn't she? Tipo, eu vou-me questionar porque é que ela não foi. E então é do tipo, já que vais, ai não, tipo, faz o que é esperado. Não sei, não sei se estou a ser demasiado demanding, mas sei lá, é a minha perspectiva, é como ir... Opa, eu sei que muita gente não faz isso, mas é como o espetáculo ser Small Summer Fest e não haver uma única pessoa com uma t-shirt a dizer Sumol. Estão a entender o que eu quero dizer? É tipo, sei lá, acho engraçado, só isso. Que mais? Sei lá, em termos do Coachella, era isto que eu queria trazer para aqui, para conversar convosco. É sem dúvida um festival que eu gostaria de ir. E claro que se eu fosse, eu ia ter 3 outfits, bombass outfits, para levar e, sei lá, até poder aparecer aí numa Vogue Best Dressed of Coachella of 2020-something. Então, yeah, tipo, não sei, eu acho que às vezes quando as pessoas desistem, os festivais podem perder a sua graça por causa disso. Eu acho que com muita gente que vai, sabe o que é que, qual é a trend no Coachella, o Coachella não vai perder essa hype because Hailey Bieber or Kylie Jenner decided not to dress like the normality, you know? Então, yeah, é isso. Agora, o que eu queria falar mais era sobre viajar, malta. Eu voltei a ir a Vigo. Ei! Yeah, fui a Vigo, uma romantic getaway. Foi muito divertido. Desta vez, apostámos mais em caminhar para zonas desconhecidas e conhecer um bocadinho do património cultural da cidade e da zona onde nós estávamos em questão, e vimos coisas lindíssimas. Tem uma vista panorâmica uau. Escolhemos uma data ou uma altura assim menos favorável, porque calhou com a Páscoa, então tivemos de nos limitar ao que havia, mas mesmo assim valeu muito a pena. Desta vez não fomos à praia, mas não ir à praia foi bom para nós, porque explorámos muito mais do que não tínhamos explorado ali perto da zona onde nós ficámos. E recomendo 1001 vezes que visitem Vigo, porque acho que é uma cidade muito interessante, tem museus interessantes, museus de arte muito interessantes, arte contemporânea e não só. Tem ruas encantadoras. Eu sentia que Vigo dava-me uma vibe de Porto, somehow, os edifícios, as ruas. É muito semelhante com a Baixa do Porto. A Baixa não. Sim, a Baixa do Porto. Então eu acho que, para quem gosta da cidade do Porto, em Portugal, que deve sem dúvida visitar Vigo, é muito rápido lá chegar, daqui do Porto. Se ficarem numa zona, digamos, quase central, vocês têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Os transportes lá Desta vez não andámos em nenhum, para nos deslocar para lado nenhum, porque praticamente andámos muito a pé. Houve um dia que demos para aí 27 mil passos, ou 24 mil. Por isso, nós decidimos apostar no andar e explorar a cidade por aí. Mas em termos de transportes, da outra vez, quando fui, fui à praia e andei de transporte público, opa, tinha, passava várias vezes, era muito recorrente, não é caro. Compensa mais, obviamente, andar no transporte público da cidade do que chamar um Uber. Eu nem sei se lá havia Uber, to be honest. Em termos de comida, nós estávamos assim um bocadinho... Estávamos assim mais seletivos porque estávamos a fazer dieta em conjunto. Even though eu não estava na diet, mas para facilitar, né, para ser um incentivo de manter a dieta do Gorgin, estávamos on a diet, decidimos optar por coisas mais saudáveis. Nem tudo era saudável, não, mas era o menos calórico dentro de tudo o que havia. E temos de preços de alimentação muito razoável. Comparado a Portugal, talvez, se calhar, até compensa mais em alguns sítios que fomos. Opa, mas compensa. Viagem, ok, viagem. Acho que a parte mais entusiasmante de viajar é planear a viagem, porque quando tu estás a planear a viagem, tu já estás tipo a criar toda uma vision board do teu destino. Imagina que vamos para Ibiza, nós já estamos a ver, ok, queremos ir a este beach club, queremos fazer esta atividade no barco, queremos ir fazer snorkeling, queremos ir fazer bodyboard, queremos ir fazer snowboarding. Isso aí é na neve, what the hell? Fail! Mas já, tipo, ir fazendo uma lista das atividades que queremos fazer, depois fazer um budget dessas atividades, se dentro do tempo em que vamos lá estar, se é possível fazer todas essas atividades, depois ver, consoante o local onde estão, qual vai ser o dia em que vocês querem ir fazer tipo um fancy dinner, qual vai ser o dia que vocês querem ir dançar, qual vai ser o dia que vocês querem fazer isto ou aquilo. Tipo, essa parte é tudo mais. É tipo, primeiro temos as ideias, né? Tipo, brainstorming total, em que fazemos tudo uma listinha de tudo aquilo que queremos fazer. Depois vamos fazer o orçamento dessas coisas. Depois vamos definir um budget para a viagem total. Claro que tem os seus excedentes, mas vamos tentar sempre manter no budget. Depois ver as atividades que nos dão para fazer dentro do tempo que vamos lá estar. Se está dentro do nosso budget, se não está, há uma outra atividade que talvez dê em vez dessa, então vamos tentar alterar, vamos tentar ver se encaixa dentro do nosso plano de viagem e se der, ok, tem aí, está planeado, começam a adquirir as coisas que precisam para se deslocarem até lá, alojamento, viagens, seja de autocarro, comboio, avião, planeiam isso tudo e depois é só ir. E eu acho tipo, o melhor de tudo é quando vocês lá chegam. Às vezes os vossos planos nem sempre correm bem, mas o que interessa mais é manter a positividade, estão a entender? Porque senão vão arruinar uma viagem inteira. Eu, nesta minha última ida a Vigo, tive uma discussão com o Gordinho, très grave. Não foi nada de grave, tipo, tivemos só um outburst. Mas não sei, acho que ambos também estávamos aí para lá para relaxar, porque tivemos tipo dias exaustivos de trabalho e momentos críticos em ambiente laboral. Então fomos para relaxar, mas claro, né, tipo, estamos aí para relaxar, mas o stress continua a estar aqui acumulado. Então, quando há questões do trabalho que vêm até nós no nosso momento de descanso, claro que uma pessoa, tipo, todo o stress que estava aqui guardado e que era suposto descomprimir, acaba por vir cá para fora. Então acabamos por descarregar um bocadinho no outro, mas depois deu tudo bem, deu tudo certo. A viagem continuou, curtimos ao máximo, fomos sair à noite. Epá, eu não sei se é tipo common knowledge, mas eu sinto que há espanhóis que não sabem dançar. E eu não sei porque é que eu tinha na minha mente que latinos in general, né? Tipo espanhóis e mexicans e colombianos e por aí. Eu tenho na minha cabeça que, tipo, obrigatoriamente eles sabem dançar, eles têm ritmo. Porque como assim está a dar reggaeton e ninguém está a reggaetonar? Estou a entender o que eu quero dizer. Está Está tudo a fazer uma coisa muito estranha que eu não entendo o que é. E eu acho isso assustador. Estou a ser, tipo, crítica demais. Maybe I am. Mas estou a ser, tipo, com a reason. Tipo, como assim? Não tem ritmo. Eu fiquei muito chateada, porque eu estava, tipo, num club, já curti bué, tom, tiquetom, tiquetom, tom, tom, é, oh. E depois, tipo, eu vejo os meus fellow companions e está difícil arranjar ritmo. Eu fiquei, uau, nossos irmãos, afinal, are just like us. And I'm not... Uau, I'm gonna get hate for this. Mas, yeah, tipo, eu estava na esperança que soubessem dançar. E não estou a julgar toda a gente, mas muitas pessoas no espaço em que eu estava não tinham ritmo. Eu tinha 100% sure que elas eram espanholas. Mas pronto, isso é só uma parte desta minha viagem. Quero viajar muito mais, sim. Este ano não sei se será possível eu fazer uma outra viagem, mas espero conseguir ter ali um mini getaway para fazer alguma coisa. Pode ser a nível nacional também, não seja por aí, né? Mas quero muito experimentar ir para outro sítio, porque viajar faz-me sempre bem. Gosto de tirar fotos, gosto de guardar as memórias desses locais para onde vou, gosto de fazer vídeos para depois fazer uma mini compilação de tudo o que aconteceu, se não tudo, quase tudo, os momentos que eu achei mais bonitos, mais importantes de serem gravados, tirei uma foto, fiz um vídeo, e depois fazer a compilação de tudo torna, não sei, parece que torna a memória da viagem inesquecível. E acho que vale sempre a pena ir, até porque eu gosto de partilhar nas minhas redes sociais esses pequenos momentos, porque sinto que as pessoas também, só para as pessoas verem, tipo, se alguém está a ter um bad day, pode ir, tipo, à minha história, ver, tipo, ah, olha que lugar tão bonito, uma vista tão tranquila e tudo mais, e acabam por abstrair um bocadinho do que lhes estava a incomodar ao longo do dia para, sei lá, desfrutarem disto, tipo, aquela luz ao fundo do túnel que diz, tipo, há mais alguma coisa para além desta vida que eu levo? E então é trabalhar para conseguir e ver essa mais alguma coisa que existe. E às vezes o social media pode ser uma escape, como também pode tanto ser uma escape como pode ser o maior setup, o maior scam das nossas vidas, porque o Instagram, neste caso, que é a minha rede social mais utilizada, é sem dúvida onde eu gasto maior parte do meu tempo, é onde eu publico maior parte do meu conteúdo que eu faço ao longo do dia, quando vou fazer alguma coisa de especial, obviamente, porque eu, quando não estou a fazer nada, o meu Instagram, a minha história do Instagram está parada, ou então o mais raro de acontecer é eu postar ou repostar algo engraçado ou algo que eu achei que deveria ser repostado, tipo a Rihanna ou uma dança do Jay Cortez, por exemplo. Já não posto há algum tempo, também não tenho prestado muita atenção ao conteúdo dele, mas sim, tipo, só se isso acontecer é que eu vou lá. Mas eu passo mesmo muito tempo no Instagram e eu vi um comercial, uma publicidade comercial da Dove sobre como é que a internet não, a social media pode ser tóxica e pode afetar as crianças, né? E afetando as crianças, como é que as pode afetar durante o crescimento delas, tipo, quando elas chegam àquela fase mais crítica, que é a adolescência, os anos teen. Como é que a influência das redes sociais como crianças pode danificar o adolescente que mais tarde será o adulto, né? E é um facto, aquilo que mostrou a internet, a publicidade. Tocou-me um bocado, porque eu tenho uma irmã que é adolescente, eu tenho uma irmã que consome muito das redes sociais, e eu tenho uma irmã que está numa fase de autoconhecimento, de aceitação um bocadinho social, ou achar que isso é necessário, ou aprovação externa. Tenho uma irmã que vive muito nessa fase, tenho uma irmã que cresceu no Musical.ly, tenho uma irmã que cresceu no Musical.ly, que agora é TikTok. Tenho uma irmã que muitas das coisas que aparecem na internet, de certa forma, tipo, a fazem ver o mundo real e a percepção que ela tem dela mesma de uma forma completamente diferente, uma forma que não é real. E é, de facto, um ambiente muito tóxico quando nós temos Kim Kardashian, como nós temos Kylie Jenner, que são capazes de vir à internet e dizer de boca cheia que não fizeram qualquer tipo de procedure para ter o físico que têm, para terem o aspecto facial que têm, quando claramente nós que vimos essas pessoas a crescer na televisão, que vimos essas pessoas a crescer nas redes sociais e com os nossos olhos conseguimos ver o antes e o depois e não tem nada a ver, porque todos nós sabemos que a Kylie Jenner tinha lábios super finos e do nada tem perky lips. Estão a entender? Todos nós sabemos que a Kylie Jenner era magra e mesmo nos anos dela da adolescência ela era magra, não vou dizer tipo extremamente magra, não era tipo a Kendall, mas tipo era magra e do nada ficou com um rabo enorme, Nicki Minaj style, Cardi B, Megan Thee Stallion, e para além dos lábios, né, tipo algumas coisas que fez na cara e tudo mais, e foi capaz de chegar tipo às redes e dizer que não, eu não fiz qualquer tipo de alteração no meu corpo, promove isto deixa-me triste. Porque não mexe só com as crianças, de certa forma também mexe connosco, tipo, jovens adultos, estão a entender? Nós que já estávamos nos nossos teen years, quando isto começou a ser ainda mais, como é que eu posso dizer, frequente na nossa timeline. E são capazes de chegar e dizer, ah não, este produto ajudou-me a ter a pele assim, quando claramente são injeções. E tipo, as crianças ao verem isso idolatram essas pessoas. As crianças ao verem que passaram de extremistas ou maximilistas, ou sei lá como é que isso se diz, estão a entender? Tipo, pessoas que querem fazer sempre o the most e agora são pessoas que estão a fazer tipo the minimum, tipo, estão cada vez mais magras e têm feições tipo mesmo, pá, sem querer tipo dizer nada mal, mas tipo, parece que estão a enaltecer a magreza quase extrema ou o aspecto doentio, percebem? Em que a pessoa fica mesmo com a cara quase que vemos os ossos. E isso é preocupante porque primeiro leva-nos a acreditar que tipo, ter grandes rabos, grandes mamas, grandes lábios, maçãs do rosto super realçadas, sobrancelhas super bem desenhadas, o nariz a Pinóquio não. O nariz à Barbie, uns olhos repuxados, achar que ter isso é normal e depois do nada ser magra, não ter quase rabo nenhum, não ter quase mamas nenhumas, ter os lábios mais simplistas possíveis, ser o mais básica possível é normal. Bro, o que é que as pessoas que... Eu sei que isto também, né, tipo, acaba por ser a pessoa em si que está a consumir o conteúdo, a ter o autocontrolo, mas às vezes é difícil ter esse autocontrolo, tipo, como é que a pessoa vai fazer isso se nós também vivemos num mundo em que tudo aquilo que é publicidade é porque é real, é porque deve ser assim, nós temos que ter aquela coisa, nós temos uma coisa fixada na nossa cabeça que se está a ser publicitado é porque é bom. Se esta pessoa diz que sim, epá, porque é que eu não devo comprar? You know what I mean? E tipo, isso é tão mau, porque nós acabamos por ter, o quê? Tipo, opinião própria, percebem? Nós acabamos por perder a nossa identidade nisto tudo. E às vezes isso pode afetar-nos e a quem nos rodeia e nos ama de uma forma muito drástica. E, não sei, acho que quem é influencer, quem é celebridade, quem é celebridade eu acho que já nem digo nada, mas tipo, para quem é influencer e aspira a ser influencer, eu acho que é preciso ter consciência destas coisas, porque é muito normal chegar e dizer, ah, eu vou fazer um boob job e não sei o quê, mas também é bom nós dizermos que vou fazer um boob job por causa da ABC situação, porque mesmo quando nós dizemos que nós somos influencers e queremos dizer, ah não, tipo, não me sinto bem com isto, vou mudar, há pessoas que vão se chatear connosco porque nós não nos sentimos bem com isto e agora vamos mudar, e nós supostamente éramos a representação dessas pessoas com esta nossa insegurança. Estão a entender? Tipo, nem sei se isto fez sentido, mas é tipo, eu sou insegura, sou com o meu nariz, sempre deixei bem claro que era insegura, mas toda a gente me apoiou, eu devia me aceitar e tudo mais. Eu finalmente tenho a oportunidade de poder fazer uma alteração ao meu nariz, altero o meu nariz e as pessoas chateiam-se porque eu servia como representação para todas as pessoas que não gostavam do nariz, né? Que eu se me aceitava, essas pessoas também se deviam aceitar. Agora, quando eu faço uma mudança, as pessoas sentem que elas também têm que fazer uma mudança. Não, não é por aí, pessoal. E é isso que muitas influencers e celebridades esquecem-se. Principalmente há celebridades dessas, Kim Kardashian example, Khloe Kardashian example, fazem todas essas alterações e tudo mais. Bro, you have kids! Ok? Tipo, se não educares o teu filho ou a tua filha tipo, a ter 2 dedos de 10, eles vão achar que, ok, tipo, I got the money, my mama changed herself, so I can change myself too. E tipo, that's not the case, that's not the point. Por isso, tipo, acho que falta a parte da consciência e a transparência, porque é assim, sorry, vocês até podem vir dizer, tipo, ah, os meus lábios, ah, não sei o quê, gosto disto, gosto daquilo, mas tipo, if someone asks you, did you do it? A única coisa que vocês têm que fazer é tipo, yes, I did. If someone asks you, why? It's on you. Podes mentir, podes dizer que, ah, não, não sei o quê. Bro, a razão pela qual tu fizeste não precisa de ser tão open, porque pode ser um tópico sensível para ti. Mas não mintas que não fizeste quando everybody knows you did. Ok, Kylie Jenner? I'm talking directly to you, girl. Come on. You have a kid. 2 kids, actually. What the hell? Mas já, yeah, malta. Era isto que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Partilhem com os vossos amigos, amigas, pai, mãe, irmão, irmão, vocês já sabem da drill. Yeah, partilhem. Epá, não sei se vocês concordam com aquilo que eu estive a dizer hoje. Se concordarem, digam-me. A página do Instagram do podcast é muan_talks. Mais uma vez, muan_talks. E eu não falei no início, mas eu vou falar agora, porque a música que vocês estão a ouvir neste momento e a música que vocês ouviram na introdução do podcast foi feita pelo Ledin, ok? Ledin Pegado, @LedinPegado no Instagrammers, ok? He my cousin, he did that, and I'm proud of him. E eu vou usar esse soundtrack everywhere, because it doesn't matter. Por isso, se vocês me virem aparecer no YouTube, foi porque esta música made me do it. You know what I mean? Por isso, yeah, vão lá dar um shout-out ao Ledin. Vejam as músicas que ele tem lançadas, insistam para ele lançar mais, ok? Tipo, ele está aí a dizer, ah, não sei o quê, bad projects, mas bad projects faster, ok, Ledin? Por isso, thank you very much, obrigada Ledin por este presentinho maravilhoso. Malta, don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!